Programa
UEMP de Rádio. Boa noite, estamos aqui no programa UEMP de Rádio. Hoje é dia 23 de dezembro. Meu nome é Matheus, sou estudante de agronomia aqui da UEMP, Campus Luiz Meneghel em Bandeirantes. Estamos aqui na Rádio Cabiúna e teremos um bate-papo a respeito de um tema extremamente importante na agricultura brasileira, que é a ferrugem asiática. Estou aqui com meu colega, Luiz Pérez.
Boa noite, pessoal. Nessa noite a gente vai se tratar sobre o problema da ferrugem asiática, que vem atormentando os produtores aqui hoje. E como convidado nosso, a gente tem o extensionista do IDR, o Fábio. Ele trabalha no IDR com monitoramento de doenças e também o monitoramento de pragas. Boa noite, Fábio.
Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes, né? Agradecer aí o espaço, o convite, o espaço que vocês estão oportunizando para que nós do IDR possamos estar divulgando até o trabalho que nós realizamos na região de Cornélio Procópio, né, em relação ao monitoramento de doença e especialmente a ferrugem da soja, né?
Fábio, a gente ouve tanto sobre essa tal da ferrugem asiática aí que eu já me perguntei várias vezes, como que a ferrugem asiática chegou no Brasil e em qual estado ela foi detectada inicialmente?
Bom, né, um pouco fazer uma introdução, um histórico da ferrugem, né? O primeiro registro da ferrugem asiática, né? A ferrugem da soja que nós conhecemos hoje, ela é de 1903 no Japão, algumas literaturas trazem 1902. Na década de 30, isso se expandiu para outros países da Ásia e chegou até a Austrália, na década de 50 na Índia, na década de 90 no continente africano e na América do Sul. Né? O primeiro foco foi em 2001 no Paraguai, né? E aqui no Brasil foi no município de Foz do Iguaçu, no Paraná, também na safra de 2001, né? A safra 2001-2002. E nos Estados Unidos, que é outro produtor importante de soja, ela foi identificada em 2004. E aqui no Brasil, a partir de 2001-2002, né? Primeiro foco, ela tomou se alastrou rapidamente, né? Tanto é que agora a gente já está aí com mais de duas décadas convivendo e infelizmente em alguns momentos tendo até prejuízo com a doença, com a ferrugem da soja, né?
Bacana. Fábio, atualmente a ferrugem ataca diversas culturas, né? Porém, a maior preocupação nossa hoje, quando a gente fala no âmbito rural, né, é o ataque que ela causa na soja. A gente gostaria de saber se ela ataca somente a soja também ou se ela ataca outras culturas, por exemplo, as outras leguminosas, como feijão, e se ataca as outras culturas também, como subsequente o plantio do milho, safrinha, que ocorre na nossa região aqui, e algumas regiões também ocorre o plantio do algodão. A gente gostaria de saber qual o comportamento dela em relação às outras culturas.
O fungo da ferrugem asiática, ela está presente em várias plantas, né? A gente consegue identificar ela em diversas culturas. Porém, com o dano que causa dano econômico aqui no nosso país é apenas na soja, né? A gente não tem identificado em outras culturas comerciais. E a soja é o principal hospedeiro da ferrugem, né? Da soja, ferrugem asiática. Assim como outras leguminosas também, né? Como feijão, é um hospedeiro. Corda de viola, carrapicho, tem mais de 150 espécies de plantas que servem como hospedeiro do fungo da ferrugem asiática. Mas a que causa dano mesmo e que mais preocupa os produtores, realmente daí é a soja, né? E a própria soja também é um hospedeiro, né? Por isso a importância, nós vamos ver mais para frente, de eliminar as plantas vivas de soja na entre-safra da soja, né?
Certo, a soja tiguera, né?
A soja tiguera.
Também não é novidade, né, que ela nos preocupa porque a ferrugem traz malefícios, né, traz perdas, né? A gente gostaria também de saber qual que é o real dano da ferrugem em relação à cultura da soja e até quanto por cento de perda a gente tá diante dessa ferrugem, dessa doença, quanto que ela pode ser maléfica pra gente.
O principal dano que ela causa é a desfolha prematura, né? Então, a planta, depois que é infectada, e a doença avança, ela vai perdendo folha. Isso causa, reduz a produtividade, porque não há como a planta realizar fotossíntese e nem, né, completar todo o seu ciclo, enchimento de grãos, enfim. E, E a questão de perda pode chegar até 90%, né? Hoje também na literatura se fala aí até em 90%. Isso vai depender muito do estádio da planta, né? Se você identifica a doença no estádio lá em vegetativo, por exemplo, que pode ocorrer, né? Em todos os estádios da planta pode ocorrer a ferrugem, você vai ter uma dificuldade maior de controle, né? Se você já identifica no final do reprodutivo, né? Em alguns casos ela até pode ser benéfica, né? Porque já a planta já está fechando o ciclo, já está perdendo as folhas. E a ferrugem pode até favorecer. Claro que não é o ideal, né? A gente tem que chegar no fim do ciclo o menor possível de doença, né? Tem que estar fazendo o controle. Então vai variar muito, né? Se não for feito bem adequado, aí pode chegar perda total, né?
Tá certo. Nós aprendemos na faculdade que as doenças elas podem ter agentes causais que são os responsáveis por causar doenças e desencadear os sintomas e sinais de ataque, seja sinais na folha, no fruto, até nos ramos. No caso da ferrugem asiática, o agente causal é um fungo. Você pode falar um pouco sobre esse fungo para a gente?
O fungo que é transmitido, né, pela ferrugem da soja, Phacopsora pachyrhizae, né, que é o fungo, a ferrugem da soja que nós conhecemos. Ela é transmitida por vento, né? O principal agente de transmissão é o vento, não é semente, né? Não tem possibilidade de ser transmitida pela semente. É um fungo que a gente também conhece por parasita obrigatório ou biotrófico, né? Que exclusivamente vive em hospedeiro, em plantas vivas. E se você não tem essas plantas vivas, você não tem não tem condições do fungo se desenvolver e se alastrar. O fungo precisa de uma certa questão do molhamento foliar, né? Aí no mínimo 6 horas de molhamento foliar, a folha tem que tá molhada, e a temperatura ideal aí para o desenvolvimento de 18 a 26 graus, né? Umidade elevada também, tudo condições que a gente encontra durante a safra, né? A nossa região aqui, né? No norte do Paraná, né, tem às vezes muita chuva, muita umidade, então você tem toda essa condição. E depois que a planta, o fungo penetra a folha, né, você tem aí em torno de 5 dias, a gente já consegue observar os sintomas, né, algumas manchas aí com diâmetro aí em torno de 1 milímetro, verde, esverdeada a cinza, né, nessa cor. Com uma lupa você consegue observar, ou com um microscópio, melhor ainda, né? Você faz uma visualização melhor, uma identificação melhor. E depois, mais 4 dias, tem a questão que já das urédias, né? As saliências, ou como a gente costuma dizer assim no campo, os vulcãozinhos, né? Que é através dessas saliências que daí vai espalhar os esporos da ferrugem e infectar outras plantas. E esse ciclo dura 21 dias. E tendo hospedeiro, vai sempre estar renovando esse ciclo. Você tirou a soja, aí tem planta guaxa, tem outros hospedeiros, esse ciclo nunca vai terminar, né?
Bacana
mesmo. Hoje em dia, existe um leque muito grande de produtos químicos que são usados em diversas culturas para o controle da ferrugem. Porém, em Cornélio, segundo o monitoramento divulgado, foi constatado a presença da ferrugem asiática, dos esporos. Por que é tão difícil fazer o controle desse fungo? Quais são os produtos mais usados nesse controle?
Eu acho que um dos principais problemas aí até na identificação é porque ela é muito parecida com outras doenças, né? Então, existe a doença em todo o estágio da planta, então às vezes confunde. E às vezes não é a ferrugem, é um crestamento bacteriano, uma pústula bacteriana, enfim, outros complexos de doenças, que doenças de final de ciclo. Que a gente encontra na soja. Então já fica o produtor, ou até mesmo a parte técnica, né, tem dificuldade de identificar, então já você não faz o controle corretamente. Em Cornélio, na região de Cornélio, no município, né, são 9 municípios aqui na região que tem os coletores, foi identificado no dia 16 de novembro, nesse coletor. E toda semana tem se repetido. Após essa primeira identificação nas lâminas, não voltou a aparecer. Tudo indica que foi de planta guaxa mesmo, eram esporos não viáveis, não tinha potencial de se alastrar e de produzir mais esporos, então não se produziu mais. E realmente hoje existe um leque enorme de fungicidas, né, que o produtor tem à disposição, nas revendas, nas cooperativas. O que a gente sempre preconiza com o produtor é estar fazendo sempre uma alternância dos princípios ativos, né, dos grupos químicos, para que não haja resistência. E sempre usando também informações do boletim de eficiência de fungicidas da Embrapa. Todo ano a Embrapa faz algum ensaio com alguns produtos fungicidas para identificar a porcentagem de controle. Então, baseado nisso, a gente até faz a recomendação. Mas o produtor aí tem uma série de produtos que ele pode estar discutindo com o seu profissional ali que é responsável pela área, né?
Saindo um pouco desse lado dos químicos, existem outros métodos de controle que são extremamente importantes e devem ser sim realizados numa área. Quais são algumas formas de controle cultural para controlar ou para pelo menos amenizar a incidência dessa doença na lavoura?
Bom, hoje nós já encontramos cultivares aí com genes resistentes à ferrugem asiática ou mais tolerantes, né? A própria Embrapa tem uma variedade. Ainda não é bem difundida entre os agricultores. Mas um dos manejos, né, culturais que a gente preconiza também é a densidade correta de planta, né? Você usar o número correto aí de sementes por metro linear, até para você evitar um fechamento rápido das ruas, né, das entrelinhas, né? E se a densidade correta, você deixa a planta arejada, né, um corredor de ar ali, fica muito mais fácil do fungicida chegar nas plantas, né? Evitar também plantios tardios, né? Não é muito a nossa realidade aqui, a gente, né, a partir de setembro abre a janela, final de setembro, outubro, o pessoal está plantando, geralmente se planta sempre nessa mesma janela, eventualmente alguém deixa para plantar lá mais no final de novembro ou até dezembro, por algumas questões climáticas ou que dificultam o plantio mais cedo, né? E o principal é o monitoramento, né? O produtor ele tem que estar fazendo monitoramento, ele com a sua equipe técnica, está lá observando as plantas, fazendo a coleta de folhas, na dúvida leva para um profissional, leva para as instituições, assim como o IDR, própria UEMP, né? Tem o pessoal da fitopatologia que pode estar dando um suporte também. Então, na dúvida, sempre leva. E o monitoramento eu acho que é o principal controle mesmo para isso. Aliado às outras técnicas, que nós vamos falar mais para frente, né?
Isso aí. Bacana. Outra técnica também que se utiliza, e por determinação de legislação, a gente tem também o vazio sanitário, né? Que é uma determinação, a gente estava falando sobre janela de plantio, né? E, afinal, o que é o vazio sanitário, Fábio? E por que ele é tão importante, uma prática importante, que temos até legislação que determina por obrigação esse período de vazio sanitário?
Como falei anteriormente, né? O fungo da soja, fungo da ferrugem, desculpa, só sobrevive em plantas vivas. Então, o vazio sanitário, que já tem em vários estados do país, é nada mais do que é um período que é proibido cultivar, manter ou permitir plantas vivas de soja. Esse vazio sanitário tem até em outras culturas, mas no caso da soja, é um período superior a 60 dias que o produtor não tem que evitar manter plantas vivas na soja. Em 2023, esse período foi de 10 de junho a 10 de setembro. Então, nesse período aí, ele é recomendado, né? É recomendado que o produtor elimine qualquer tipo de soja. Nós, do IDR, né? Antiga Emater, para quem ainda não conhece o novo nome da Emater, a gente orienta os produtores que assistimos, né, a estar eliminando. A ADAPAR também, que é a agência de fiscalização, também contribui, né, porque tem casos que vai ter que ser autuado o produtor. Porque ele não fazendo corretamente essa eliminação, ele não está só prejudicando ele mesmo, né? Está prejudicando toda uma região, né? Porque o fungo vai pelo vento, então ele está... E aqui a gente também tem um período de semeadura, né? Que no Paraná compreende de 11 de setembro a 19 do 12, né? Então muita gente segue essa janela de plantio.
Saindo desse assunto sobre a ferrugem, saindo não, a gente pegando uma outra, outro lado, a gente gostaria de saber como que funciona o monitoramento de alerta da ferrugem feito pelos agrônomos do IDR. E como que ocorre esse monitoramento aqui na nossa região de Bandeirantes?
Desde a safra 2016-2017, o IDR, em parceria com a Embrapa e agora também com o Senar, o sistema FAEP-Senar, né, vem desenvolvendo o monitoramento da doença, monitoramento da ferrugem da soja, através de coletores de esporos. Coletor de esporos, né, para quem tiver interesse, entrar no site do IDR, vai poder observar como que é esse coletor. É um equipamento de cano, né, de PVC, com uma lâmina, com uma fita dupla face, e esse cano movimenta conforme o vento, e nessa fita fica grudado, né, fica depositado os esporos da ferrugem. Um leiturista, no nosso caso aqui fica em Cornélio, ele faz a leitura, a identificação através de um microscópio, e aí identifica se é ou não ferrugem da soja. E nós temos uma rede de monitoramento, né? Este ano nós temos mais de 200 propriedades com esses coletores e envolve mais de 110 extensionistas no Paraná todo. Né? Então são mais de 110 extensionistas que trabalham diretamente no monitoramento. E nos últimos anos, né, desde 2016-2017, com a Embrapa ratificando todo esse trabalho, a gente já pode concluir que 30% a 40% de redução nas aplicações de fungicidas, sem comprometer a produtividade.
Sabemos que a disseminação desse fungo ela pode ser realizada pela ação do vento. Por exemplo, a cidade de Cornélio Procópio, em relação a Bandeirantes, ela fica a menos de 40 quilômetros, fica a 35 quilômetros mais ou menos. Com a presença de esporos de fungos em Cornélio, você acha que a chance dessa doença atingir as lavouras das cidades próximas é alta?
É o indicativo, né? O produtor, com essa ferramenta do monitoramento, né, ele vai observar lá que em Cornélio teve um ponto que detectou esporos de ferrugem. Além do monitoramento que a gente faz com o coletor, a gente também faz monitoramento em folhas, né? Toda vez que vai coletar a lâmina, é feito também monitoramento nas plantas. Então, também não foi identificado. Mas é um indicativo que o fungo está presente nessa região, né? Aí, se a gente... O pessoal até da própria IDR, né, de Mater, fala assim que um coletor abrange um raio aí de 50 quilômetros. Né, é uma distância considerável. Né? O coletor é sempre instalado na parte mais alta do município, então você abrange uma vasta área. Então o coletor daí, no caso, é uma ferramenta para nortear uma tomada de decisão para o produtor.
Infelizmente, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Mas antes de encerrarmos, eu queremos agradecer ao Fábio por compartilhar seu conhecimento valioso sobre a ferrugem asiática e sobre o monitoramento feito pelo IDR.
Com certeza gostaríamos de agradecer ao Fábio por ter cedido um tempo aqui para a gente. Foi um bate-papo muito interessante. E gostaria de agradecer em nome da UEMP e do professor Valdir a sua presença aqui.
Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando um pouco sobre o trabalho que nós do IDR desenvolvemos na região de Cornélio Procópio. E nós estamos à disposição da UEMP, de vocês, sempre que precisarem, a gente está à disposição. E aproveito também já o momento, né, de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês, né, para todos os ouvintes, e que a gente possa ter um ano 2024 muito bom, né, de fácil controle da ferrugem, que chova, mas que a gente tenha um bom controle, né, um bom monitoramento.
E assim encerramos o programa UEMP de Rádio. Todos tenham um bom final de semana e um bom final de ano.
Programa UEMP de Rádio.